E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora começar aqui o estudo da famosa Lei 12.846 de 2013, que é a lei apelidada de Lei Anticorrupção, também chamada de Lei de Responsabilidade das Pessoas Jurídicas. Essa aqui é uma lei que você pode encontrar aí em diversos pontos do edital. Muitas vezes, ou é mais costumeiro até, que essa legislação seja cobrada lá na parte de legislação específica dos editais, mas ele também pode ser cobrado aí dentro de ética, até em direito administrativo. Então é uma leizinha que tem ganhado um espaço legal aí nos concursos, mas ó, um mel de estudar. Cara, é muito bacana. Por quê? Porque é algo objetivo. Não tem assim grandes discussões. Não, 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 não. Pá, bola. Então a gente faz um estudo bacana aqui da leitura da lei. A gente faz um estudo legal também esquematizando os dispositivos e ripa. Na prova é só sucesso. Então a gente vai fazer aquele padrãozinho de sempre, com a gente vai trocando uma ideia, a gente vai aí explicando os pontos que realmente demandam uma explicação maior e a gente vai ao mesmo tempo fazendo resuminhos. Aí quando for o caso, a gente dá uma lida aí no dispositivo legal na sequência para começarmos a aplicar o resumo dentro do que está na lei. Quando for o caso, a gente vai fazendo essa análise conjunta. Mas é muito importante que você anote os resuminhos que a gente está fazendo aqui, ou bate o print da tela, tal, para você ter o resumo pronto, entendeu? Para no dia a dia, e até véspera de prova, tal, você pá, 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 dá aquela papirada nos pontos-chave, porque é basicamente isso que a gente trabalha aqui. A gente vai trabalhar muito esquematização, mas muito também o destaque desses pontos-chave, no qual a banca copia, cola, troca aquele detalhe, mas ó. É imprescindível a leitura da lei. Se você ficar só no resuminho, você vai chegar em prova e falar assim: parece que é, mas tá meio esquisito. Claro que tá esquisito. Se você não ler a lei, o bagulho fica esquisito mesmo. Então tem que fazer estudo conjunto, beleza? Vamos começar? Vamos! Já sabe como funciona a nossa mecânica. Canetinha na mão, papelzinho ou tablet para os moderninhos na outra e bora fazer os nossos resumos. Venha comigo então e vamos começar a trabalhar aqui essa lei. Vamos lá. Olha só. A Lei 12.846 de 2013 é carinhosamente apelidada de Lei Anticorrupção. Mas ela também pode ser chamada, peraí que ficou torto, ela também pode ser chamada de Lei de Responsabilidade das Pessoas Jurídicas. Anticorrupção. Pronto. Só para colocar o nome, tá? Também chamada aí de Lei de Responsabilidade das Pessoas Jurídicas. O que que essa lei trata, Thales? Vamos lá. Fazer algumas introduçõezinhas, ó. Primeiro, essa lei aqui, ela estabelece a responsabilidade objetiva, ela estabelece a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas, ela estabelece a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas que praticarem um ato contra que praticarem um ato contra a administração pública nacional e estrangeira. Basicamente, o conceitinho aqui do que estabelece essa lei. Tá. Essa lei então trata dessa responsabilidade objetiva dessas pessoas jurídicas que causarem um ato, praticarem um ato contra a administração pública nacional e estrangeira. Claro que a gente vai esmiuçar isso aqui. A gente vai pegar isso aqui e vai dar uma boa esmiuçada. Essa responsabilidade que a gente está falando alcança tanto na esfera administrativa quanto na esfera civil. Já já vou colocar isso aqui por extenso, beleza? Mas olha só. O que é responsabilidade objetiva, Thales? Deixa eu bater uma explicaçãozinha, bem simples, porque pode ser feito aqui a cobrança de um ponto levemente doutrinário, mas a banca pode fazer também, para a gente destacar a diferença da responsabilidade objetiva da subjetiva. Bate o print aí que eu já vou trocar de tela. Vai lá. Pode bater o print aí que já vou trocar de tela. Pronto. Pronto, querido professor, então vem. Olha só a diferença básica de uma responsabilidade e outra. Para que exista a responsabilização, nós precisamos da presença de alguns elementos. Nós temos que ter aqui a conduta e o dano. Tem que ter a conduta e o dano para que haja, então, essa situação. Ou a conduta ou é a situação prevista em lei. Só que entre essa conduta e esse dano, precisa existir o chamado nexo causal. Então, entre essa conduta e entre o dano jurídico, que é aquela situação tratada, vedada pela lei, precisa existir o chamado nexo causal. Essa é a chamada responsabilidade objetiva. Veja bem a diferença, como é simples da subjetiva. Ó. Além disso, quando for necessária a comprovação do elemento de vontade, o que é o elemento de vontade, professor? O elemento de vontade é o chamado dolo ou culpa. Quando, além do quadrinho de cima, for exigido também a comprovação do elemento de vontade, que é o dolo ou a culpa, aqui nós temos a chamada responsabilidade subjetiva. Beleza? Então, olha só. Está desenhado para você a diferença básica entre a responsabilidade objetiva e subjetiva. Quando a gente fala da responsabilidade objetiva, nós verificamos que ela é um pouco mais pesada, porque tem que provar o quê? A conduta. O dano jurídico ali no caso, ou a situação proibida, infração tal, e o nexo causal, só isso. É como se nós tivéssemos aqui um banquinho de três pernas. Qualquer perninha que a gente tirar, pluf, ela cai. Ela cai. Aí, comprovou os três, já tem a responsabilidade configurada. A responsabilidade subjetiva, ela é um pouco mais difícil de ser configurada. Sabe por quê? Porque além de comprovarmos conduta, dano e nexo causal, tem que ser provado também o elemento de vontade, que é o dolo ou a culpa. Provar que aquela é uma conduta dolosa ou que aquela é uma conduta culposa. O dolo é quando a pessoa que teve a conduta tinha a intenção de alcançar aquele resultado. Ele fez de propósito, ele queria alcançar aquele resultado, ele é ruim. Na culpa, a pessoa então, que teve a conduta, ela não tinha a intenção de alcançar aquele resultado, mas ela agiu com negligência, imprudência, imperícia e fez a cagada igual. Resumindo, no dolo ele é ruim, na culpa ele é burro. Nesses casos aqui, quando for preciso comprovar que ele agiu com dolo ou com culpa, aí aqui, ó, aí aqui é responsabilidade subjetiva, beleza? Então, assim, de forma bem simples, o que que nós conseguimos inferir? Qual que é mais severa? Ah, é objetiva, né, professor? Porque nem precisa comprovar que aquela conduta foi dolosa ou culposa. Pouco importa se foi dolosa ou culposa. E essa lei é uma lei pesada, porque ela diz que a responsabilidade administrativa e civil das pessoas jurídicas que praticarem um ato contra a administração pública, ela é objetiva. Ela é mais pesada, ou seja, não precisa comprovar o dolo e a culpa. Beleza? Pode bater o print aí. Pode bater o print, quis fazer aqui uma introduçãozinha para você entender essa parte, porque é totalmente cobrável esse entendimento em prova. Até aqui tá bonito? Até aqui tá bonito. Tá, mas vamos fazer algumas observações que também são bem importantes. Olha só. Então vamos lá. O que que nós vimos aqui? Ah, nós vimos que a responsabilidade delas. Que a responsabilidade dessas pessoas jurídicas que causarem um dano à administração pública é a responsabilidade objetiva. A responsabilidade objetiva é aquela cuja configuração não depende, para deixar aí bem destacado, não depende de dolo ou culpa do agente que praticou o ato. Ok? Ok. Mas um detalhezinho. Essa responsabilização que nós estamos vendo aqui, essa responsabilidade aqui que nós estamos analisando, a gente vai analisar. Peraí, deixa eu puxar com a cor correta. Que essa responsabilidade objetiva, ela se dá no âmbito administrativo e no âmbito civil. Ela se dá no âmbito administrativo e no âmbito civil. Contudo, é importante observar também o seguinte, que essa responsabilidade objetiva, vou colocar aqui, puxando aqui que vai ficar mais legal, ó, que essa responsabilização aqui que nós estamos estudando, ela não exclui a responsabilidade penal. Olha, estou te dizendo obviedades, mas as obviedades precisam ser ditas para realmente não serem esquecidas ou bizonhadas. Então vem cá. O que que a gente está vendo aqui? Ah, cara, a gente está vendo que essa é uma lei pesada. É uma lei que vem carcando grosso aqui nas pessoas jurídicas que praticam um ato contra a administração pública nacional e estrangeira. Por quê, Thales? Porque a responsabilidade civil e administrativa é objetiva, ou seja, é aquela que não precisa comprovar dolo e culpa. Só prova lá, conduto, dano, nexo causal, já era. Essa responsabilidade objetiva, ela alcança o âmbito administrativo e civil. Mas isso não exclui a responsabilização penal. Ou seja, a casinha vai cair também caso aquilo seja um crime. Se aquela conduta também configurar um crime, vai ter processo penal, vai incorrer nas cominações penais, ela não exclui. Beleza? Beleza. Mais um detalhezinho importante. Só que o que nós estamos analisando é a responsabilidade da pessoa jurídica. Essa responsabilidade objetiva aqui que nós estamos vendo, ó, é da pessoa jurídica, ok? É da PJ. É da PJ. Quando nós estivermos falando aqui da responsabilidade, quando nós estivermos tratando da responsabilidade dos administradores dessa pessoa jurídica, dos administradores ou mesmo dos demais envolvidos, ou mesmo aí dos demais envolvidos, essa responsabilidade deles, veja só, ela será subjetiva, essa responsabilidade deles. Ela é subjetiva, ou seja, é aquela que precisa comprovar o quê? O dolo ou a culpa. A deles é subjetiva e a responsabilidade deles. Mas que bagaceira, hein, Thales? Eu não estou muito talentoso para desenhar hoje. Ah, é só hoje. Ó, ela é subjetiva e ela será apurada em separado. Em separado. Pronto, agora o esqueminha está feito, está bonito. Agora está bonito. Seguinte, o que a lei está tratando aqui, nesse primeiro momento, que é dessa responsabilização objetiva, é a da pessoa jurídica, a dos seus dirigentes, administradores e demais envolvidos ali na safadagem, a deles é subjetiva. A subjetiva é qual? Ah, é aquela que precisa de dolo ou culpa, né? Isso, então vamos anotar aqui do ladinho, ó. A subjetiva é aquela que somente se configura se eles agiram com dolo ou com culpa, beleza? Beleza, agora você pode bater o print, agora tá legal. Muito bem? Muito bem. Então, cuidado para não confundir, porque o que a gente está vendo nesse primeiro momento é o da PJ, é da empresa, é da pessoa jurídica. Os seus dirigentes, administradores e demais envolvidos é apurado em separado. É uma outra coisa. E a RESP deles, a responsabilidade deles é subjetiva. Bom, não preciso nem te falar que em prova a banca vai vir fazendo uma maçaroca aqui, né? Tá, mais um detalhezinho, ó, para a gente verificar aqui o alcance dessa lei. Já bateu o print? Que eu vou trocar de tela. Não bobeia que jacaré que dorme vira bolsa. Pronto. O alcance aqui dessa lei. Nós já vamos dar uma lida aqui no dispositivo da própria lei, mas eu já te adianto o seguinte. O alcance dessa lei, ele é amplo. Você vai verificar que aqui a gente fala de pessoas jurídicas em sentido amplo. Olha só, quando ele fala aqui dessas pessoas jurídicas, de direito privado, essas empresas, sociedades, tal, você vai reparar que ele fala aqui de pessoas jurídicas, de direito privado, tá? Esquece a administração pública. São esses particulares que estão pisando na bola aqui com a administração. São pessoas jurídicas de todas as espécies. Pode ser uma fundação pública, pode ser uma sociedade empresária, uma fundação, na verdade, uma sociedade empresária. E olha só o ponto relevante, ó, que eu queria chegar para você. Que essas pessoas jurídicas podem estar personificadas ou não. O que que é isso, Thales? Não estarem personificadas. Significa que a constituição delas não foi formalizada. Ela, tipo, não está registrada em cartório. Não está registrada em cartório. Então, a gente vai dar uma olhadinha, tá? A gente vai dar uma lidinha aqui até no artigo 1º, tal, que justamente vem falando dessa parte. Mas qual que é o bizu? Você vai reparar, quando a gente já vai ler, que a lei usa ali aquela pessoa jurídica, de direito privado, sociedade empresária, comercial, fundação, isso, aquilo, em sentido amplo. Mesmo que ela não esteja personificada. Cara, só o que faltava. Raciocina comigo. Imagina que tem uma empresa que está irregular. Ela não foi registrada em cartório. Por esse fato, ela se livra da lei? Só o que faltava. Ela está errada e, por estar errada, ela escapa da lei? Aqui, ó. Lógico que não. Então, mesmo que ela não foi constituída, não foi regularizada, ela não está personificada, a cobra vai fumar da mesma maneira, ok? Bate o print aí. Bate o print aí que eu vou trocar de tela com você para a gente analisar aquele dispositivo. Muito bem? Muito bem, professor. Então, tá. Olha só o dispositivo, como ele é de boa, tá? Só que a gente esquematizou ele flui mais gostoso. Olha aí comigo, ó. Essa lei dispõe sobre a responsabilização objetiva, administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática, então é de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira. Agora, o parágrafo único, que é o que a gente acabou de analisar. Aplica-se o disposto nesta lei, olha só como é amplo, ó, as sociedades empresárias e as sociedades simples, personificadas ou não, independentemente da forma de organização ou modelo societário adotado, bem como a quaisquer espécies de, ó, fundações, associações, entidades ou pessoas ou sociedades estrangeiras que tenham sede, filial ou representação no território brasileiro, constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente. Constituída de direito é quando ela está regularizada. Constituída de fato é quando ela existe faticamente, mas não foi registrada. É aquela que a gente falou que está lá irregular, por exemplo. Então, o que que nós conseguimos inferir dessa parte aqui, que não tem nada absurdo, assim, ó, que coisa muito louca, nada de outro mundo? Ela pega a pessoa jurídica de forma ampla. Beleza? Bate o print que eu vou trocar para a gente ver uma outra paradinha aqui. Vai lá. Vai lá. Pronto? Pronto, querido professor. Então, muito bem. Ó. Seguinte. Essa responsabilidade, então, que nós estamos analisando, essa responsabilidade objetiva. Essa responsabilidade objetiva da pessoa jurídica, ela ocorre. Nós já vimos, mas não custa relembrar. Ela ocorre no âmbito civil e no âmbito administrativo, não é no âmbito penal. O âmbito penal aí é apurado tal de outra forma. Tá. Alguns detalhes. Alguns detalhezinhos. Essa responsabilidade objetiva da pessoa jurídica, primeiro, ela não exclui a responsabilidade penal, já colocamos lá, então aqui não preciso repetir, e ela não exclui a responsabilidade individual. Esse aqui cai em prova, hein? Vou te mostrar já, vamos só esquematizar. Ó, ela não exclui a responsabilidade individual do dirigente, do administrador, e de demais envolvidos. Quando a gente fala demais envolvidos, eu vou colocar como está na lei, tá? Porque a banca copia e cola. Ela fala assim, ó, daquela pessoa natural que seja aí autora, coautora, coautora ou partícipe. Pessoa natural é pessoa física. Somos nós de carne e osso. Mas como assim, Thales? Simples, simples. A lei aqui está tratando da responsabilidade objetiva da pessoa jurídica, da empresa lá que fez a cagada. Ah, beleza. Como a casinha da empresa caiu, significa que os dirigentes e os administradores saem livres e de boa? Até parece. Não é porque a pessoa jurídica está respondendo de forma objetiva que a gente vai esquecer deles, não. A cobra vai fumar pro lado deles também. Então, opa, ó, você vê, rapaz, tô até quebrando as coisas aqui, fi. Quando a gente fala dessas leis de corrupção, a gente fica mais puto ainda, né? Então, igual de improbidade. Então, aqui, não é porque a pessoa jurídica foi punida de forma objetiva que os beleza aqui vão ficar de boa. Não. A casa deles cai também. Ok? Ok. Agora, um detalhezinho também importante. Essa responsabilidade da pessoa jurídica que nós estamos analisando, olha só. São todas coisas simples, mas que se não deixar bem enfatizado em prova da treta. Essa responsabilidade que a gente está vendo aqui, da pessoa jurídica, ela vai ser feita independentemente, ou seja, ela independe, palavrinha mágica, ela independe da responsabilização individual acima citada. Não entendi. Vai entender, tio. Vai explicar tudo bem bonitinho. Vai sair daqui dando aula dessa lei. Você vai ver. Significa assim: o que que nós vimos? A responsabilização da pessoa jurídica exclui a dos dirigentes? Tá. Mas é o seguinte. Para eu punir a pessoa jurídica, tem que ter responsabilizado eles? Não, são coisas separadas. Então, significa que para punirmos a pessoa jurídica, não precisa ter punido o dirigente. Cara, são coisas separadas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Beleza? Então, cuidado, que se a questão vier vinculando, tipo assim, ah, a pessoa jurídica só vai ser responsabilizada se houver a responsabilização dos dirigentes. Lógico que não. Às vezes, os dirigentes escapam, porque a deles é subjetiva, a da PJ é objetiva. Agora, se ela falar o seguinte: quando a pessoa jurídica for punida, o dirigente sai de boa. Não! São coisas separadas. Então, cuidado, que para fazer uma maliciosidade, uma maldade aqui na prova, não custa, beleza? Mais um detalhezinho. Mais um detalhezinho. Olha só. Determina também aqui a lei que essa responsabilidade dos dirigentes e dos administradores. Olha só se não é uma coisa óbvia que eu vou te falar aqui, mas a obviedade tem que ser dita. Olha só, a responsabilidade deles será feita na medida de sua culpabilidade. Claro, eles respondem por aquilo que eles forem culpados. Deixa eu dar um exemplo para te ajudar na boa fixação, mas primeiro bate o print aí, já deixa o print feito, eu termino de copiar, que eu vou cortar aqui para mim. Olha só, imagine que nessa empresa, nessa pessoa jurídica, nessa PJ, tem lá 5 dirigentes, ok? E foi feita uma cagada desse tamanho. A pessoa jurídica vai responder pelo estrume todo, vai responder pela cagada inteira. Eu que sou dirigente, eu vou responder por tudo isso também? Não. Às vezes, eu sou responsável por essa bostinha aqui no cantinho. Eu respondo por isso. A pessoa jurídica vai responder pela cagada toda, porque é dela a cagada. Os dirigentes são responsabilizados? Sim, mas na medida da sua culpabilidade. Às vezes, eu, Thales, um dos dirigentes, eu sou responsável por esse negocinho aqui. O resto não, o resto é dos outros. Aí cada um responde por aquilo que fez, beleza? Faz todo sentido. Mas, se a gente não está firme, na hora da prova, dá aquela bambeada. Bate o print aí, que a gente vai dar uma olhadinha. Como isso aqui está previsto na lei? Porque agora está bem esquematizadinho, fica muito mais gostoso para estudar. Mas a gente vai ver como está na lei essa parte agora. Ó. Vem aqui comigo. Olha só o que a lei diz. Ó. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Ó. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente no âmbito administrativo e civil pelos atos lesivos previstos nessa lei praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não. Copiou, colou. O terceiro, a responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito. É o que a gente viu. Eles respondem também, mesmo que a pessoa jurídica já tenha sido condenada. Independente. Agora, primeiro, ó, a pessoa jurídica será responsabilizada, ó, a pessoa jurídica será responsabilizada independentemente da responsabilização individual das pessoas naturais referidas no caput. Ou seja, para punir a pessoa jurídica, é requisito que tenha sido comprovada a responsabilização dessa galera aqui, dirigente, administrador envolvido? Não, uma coisa, outra coisa, tá. E o terceiro, os dirigentes ou administradores somente serão responsabilizados por atos ilícitos na medida de sua culpabilidade. Cada um que assuma o seu BO, não tem que assumir BO dos outros. Beleza? Beleza, professor, bem tranquilo, né? Sim, muito tranquilo. A gente viu aqui então essa primeira parte que fala aqui desses conceitinhos tal, nada de outro mundo, mas não acabou não. Ixi, a lei ela não é assim enorme, mas ela, embora seja relativamente respeitável o tamanho dela, tamanho de boa, os detalhes são muito importantes. É uma lei que vem bem detalhadazinha. A gente vai destacando tudo e vai ser sucesso. Vamos fazer um intervalinho aqui da aula, a gente vai encerrar esse vídeo para dar uma respiradinha e no vídeo seguinte a gente volta e continua esmiuçando a lei e pegando mais alguns pontos importantes. Beleza? A gente se encontra então já já, até o próximo vídeo. Vai que tem bastante coisa ainda. Se prepare então que a gente vai deixar isso aqui redondinho. Valeu? Até já!